Gestão Social e Cidadania.
Bom dia, ouvintes da 106.9. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. No programa de hoje, você confere uma reportagem com o coordenador do Gabinete Digital, Luiz Damasceno, onde ele traz informações sobre a nova ferramenta do site da Secretaria-Geral de Governo, a qual tem como objetivo ser um canal de participação e diálogo entre o governo e a sociedade, que oferece oportunidades ao cidadão de influenciar a gestão pública e exercer o maior controle social sobre o Estado. Foi criado, então, recentemente, a ferramenta O Governo Faz e Eu Fiscalizo. Luiz Damasceno traz informações sobre de que forma a população pode contribuir para a fiscalização das obras do Estado. Você confere também um boletim com a coordenadora do CREAS, Maria da Graça Nunes, onde ela fala sobre o trabalho realizado pelo CREAS de atendimento às pessoas que sofrem violações de direitos. Confira agora no Gestão Social e Cidadania, aqui pela Unijuí FM 106.9.
A voz do cidadão.
A Política Nacional de Assistência Social, através do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, dentro dos Serviços de Proteção Social Básica, que são desenvolvidas através do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, e Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade, desenvolvido dentro do Centro de Referência Especializada de Assistência Social, CREAS, oferece o serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos que apresentam situações de ameaça ou violações de direitos. A coordenadora do CREAS, Maria da Graça Nunes, traz mais explicações sobre de que forma procedem os atendimentos das pessoas que sofrem essas violações aqui no município de Ijuí.
O serviço de atendimento realizado junto ao CREAS, ele visa dentro da política um serviço especializado, considerado de média complexidade e alta, aos quais a gente pode identificar como tendo as vítimas a violação dos seus direitos. É o rompimento, a fragilização, seja esse no meio familiar ou no meio social. Temos dentro dessas violações de direito as situações de negligência, de abandono, de violências físicas, psicológicas, a questão de maus-tratos, abuso sexual, exploração sexual, a prostituição infanto-juvenil, a situação do ato infracional, esses de vinculados a adolescente, a questão de negligência, maus-tratos a pessoas idosas, a pessoas com deficiência. Tendo essa gama de violação, de prejuízo sofrido ao sujeito, eles são encaminhados, então, essa demanda ao centro de referência, em que a equipe, que consiste com assistentes sociais e psicólogos e a assessoria jurídica, amparar o sujeito quanto a essa questão da violação dos seus direitos. Os encaminhamentos pertinentes, os atendimentos, se faz todo um acolhimento do caso.
A coordenadora falou também sobre os números dos casos mais recorridos ao atendimento do CREAS.
No ano de 2012, nós registramos 242 casos novos de denúncia referente a essa violação de direitos na área de crianças e adolescentes. Dentro desses 242, o maior índice foi quanto à questão de negligência, onde a gente observa a questão comportamental das crianças, que hoje ela é um índice que se destaca muito, tanto no meio familiar, no social, no meio escolar, onde a família não consegue mais exercer a sua figura parental, a sua figura de responsabilidade, de educação. A questão das infrequências escolares, que são a FICAI, que hoje também está sendo bem destaque dentro da rede, principalmente por ela estar sendo utilizada online, dentro das escolas, tanto municipais como estaduais, e a rede tendo esse acesso. A questão dos maus-tratos, do descuido, da permissividade da família no contexto do adolescente, quanto à saída. Então, esses são os casos nessa área, dentro da criança e adolescente. Dos idosos, a gente percebe muito a ausência da família e eles são apontados com maior índice a negligência também. A negligência sendo seguida do abandono. Mas a negligência quanto ao idoso e à pessoa com deficiência. A negligência quanto aos cuidados básicos de alimentação, cuidados de higiene, cuidados na área da saúde. Quanto à questão protetiva, a questão afetiva, a negligência, o abandono social dessas pessoas está sendo muito, muito significativo. E é o que nós recebemos bastante. Posterior a isso, a violência física e psicológica, que é uma sequência da própria negligência, é um agravamento, ela também toma um destaque bem grande em todas as áreas. E o abuso sexual hoje, não podemos dizer que ele está numa proporção menor, mas que as pessoas estão conseguindo identificar e levar adiante, fazendo essa denúncia, protegendo a tempo.
O CREAS efetua o acolhimento e posterior o atendimento psicossocial pela equipe técnica que realiza o acolhimento da família ou indivíduo. São realizadas visitas domiciliares, atendimentos individuais, atendimentos psicológicos, social, jurídico e inserção em atividades de grupo de orientação parental. E são realizados a partir de estudos e efetuado de forma diferenciada a cada caso, conforme a pertinência.
Notícias da semana.
A ANEEL muda regras para a concessão de tarifa social de energia elétrica. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou nesta terça-feira mudanças nos procedimentos de concessão da tarifa social de energia elétrica concedido a consumidores de baixa renda. As distribuidoras terão 120 dias para se adequarem às regras. Atualmente, o benefício é dado com base nas informações prestadas pelos consumidores de energia. Com a nova regulamentação, as distribuidoras precisarão validar os dados nos bancos de dados disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome antes da concessão. As distribuidoras também deverão verificar anualmente se as famílias que recebem o benefício continuam satisfazendo os critérios estabelecidos pela legislação. Caso não estejam aptas, as famílias receberão uma notificação da distribuidora para regularizar a situação sob o risco de perda do benefício. Para ter direito à tarifa social, a família deve estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional. Famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos que tenham portador de doença ou deficiência cujo tratamento necessite o uso continuado de aparelhos que demandem consumo de energia elétrica ou que recebam o benefício de prestação continuada da assistência social também têm direito ao benefício. O consumidor que atenda a algum dos critérios deve procurar a distribuidora e apresentar a documentação necessária, que são o número de identificação social, NIS, ou número do benefício, além de documentos de identificação pessoal. Atualmente, cerca de 12 milhões de famílias em todo o Brasil são beneficiadas pela tarifa social, que dá descontos entre 10% e 65% da conta de luz, dependendo da faixa de consumo. Entidades reagem à proposta que obriga pessoas com deficiência a estudar em escola regular. Entidades ligadas à defesa dos direitos de pessoas com deficiência, como as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAES, e a Sociedade Pestalozzi, estão mobilizadas contra mudanças no Plano Nacional de Educação, PNE, que apresenta as 20 metas para a educação brasileira para os próximos 10 anos. A reação começou porque o texto da meta 4, que trata da inclusão de pessoas com deficiência, aprovada na Câmara dos Deputados no ano passado, foi modificada no Senado. A versão aprovada pelos deputados dizia que é preciso universalizar para a população entre 4 e 17 anos com deficiência o acesso à educação, preferencialmente na escola regular. No entanto, a redação aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado retirou a palavra preferencialmente do texto. Representantes de entidades não governamentais que assistem pessoas com deficiência dizem que a alteração é vista como uma ameaça. Na avaliação da presidente da Federação Nacional das APAES, Aracy Ledo, A ideia de matricular pessoas com deficiência em escolas regulares pode trazer grandes problemas. Segundo ela, os profissionais da rede pública não estão preparados. A educação continuada ainda não está pronta e as salas não estão adaptadas para receber esses alunos. O Ministério da Educação é a favor da inclusão de todas as crianças entre 4 e 17 anos na escola regular, independentemente do grau de deficiência intelectual, e defende que só no contraturno haja acompanhamento especial diferenciado, que pode ser oferecido em salas de recursos instalados nas próprias escolas ou em centros especiais como as APAES. A proposta do Plano Nacional de Educação está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e na semana que vem deve seguir para a Comissão de Educação, onde terá o mérito analisado antes de ir para a votação no plenário da Casa. Segundo o senador Ciro Miranda, presidente da Comissão de Educação, a intenção é que o texto da Câmara seja resgatado na comissão. Para construir um entendimento entre o governo e representantes de entidades de pessoas com deficiência, o senador Paulo Paim vai tentar intermediar um encontro de representantes dessas entidades com o ministro da Educação, Aloísio Mercadante. Mudanças demográficas aumentarão demandas por previdência social e saúde. As mudanças demográficas observadas na população brasileira nos últimos anos, com o aumento da expectativa de vida e a diminuição do número de nascimentos, apontando para o aumento do número de idosos, tendem a ampliar as demandas da Seguridade Social e por saúde, tanto pública como privada. A avaliação é do pesquisador do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Gabriel Mendes Borges. Ele participou na quarta-feira do seminário promovido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar em sua sede no Rio de Janeiro para debater as mudanças demográficas e seus impactos sobre a saúde suplementar. O diretor-presidente da ANS, André Longo, que também participou do seminário, declarou que o envelhecimento da população brasileira é considerado um dos temas mais importantes no âmbito da agenda regulatória da agência. Ele informou que, desde 2011, os técnicos da ANS estudam os impactos da rápida evolução demográfica brasileira sobre a sustentabilidade do setor. A técnica de planejamento e pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPA, Ana Amélia Camarano, em entrevista à Agência Brasil, disse que o quadro de envelhecimento da população traz muitos desafios. Saúde, cuidados e renda são fundamentais. Segundo ela, o aumento do número de idosos terá impacto sobre a saúde privada e também na rede do Sistema Único de Saúde, o SUS. Ana Amélia defendeu a expansão em 5 anos, ou seja, de 60 anos para 65, a classificação da população idosa no país, pois como é atualmente, 60 anos. Isso acaba criando um estigma para a pessoa. A elevação da expectativa de vida, segundo ela, justificaria essa mudança no Estatuto do Idoso, que completará 10 anos em outubro, visando a adequá-lo à nova realidade demográfica e econômica do país. Em artigo divulgado pelo IPA em junho deste ano, Ana Amélia mostrou que a expectativa de vida do brasileiro cresceu 5,3 anos no período de 1994 a 2010, passando de 68,1 anos para 73,4 anos. Essa mudança de perspectiva foi acompanhada por melhorias das condições física e mental das pessoas consideradas idosas e por uma maior participação delas na sociedade. Por isso, a pesquisadora acredita que o conceito de idoso deve ser redefinido no país. Outros desafios que essa mudança demográfica traz, segundo Ana Amélia, incluem quem vai cuidar da população idosa, uma vez que a mulher tem que trabalhar, e os novos gastos da Previdência Social. Durante o seminário, a gerente-geral econômico-financeira da ANS, Rosana Neves, lançou o painel Precificação de Planos de Saúde. A publicação apresenta um panorama segmentado de temas relacionados à precificação dos planos de saúde no ano passado, com destaque para a referência de preços estabelecidos pelas operadoras de planos de saúde, variação média dos reajustes por mudanças de faixa etária, custo médio estimado dos itens de despesa assistencial e outras despesas não assistenciais.
Boletim Rádio Web.
Campanha cobra respeito às vagas de estacionamento especiais.
MP em Ação, um serviço do Ministério Público do Rio Grande do Sul.
O desrespeito às vagas especiais de estacionamento mobilizou diversas entidades em um trabalho de conscientização dos motoristas. A campanha Vagas Especiais de Estacionamento Eu Respeito é uma iniciativa de diversas instituições, entre elas o Ministério Público, a Prefeitura de Porto Alegre e o Governo do Estado. O objetivo é garantir a utilização destes espaços para quem realmente precisa: idosos, pessoas portadoras de deficiência, gestantes e pessoas que estejam com a mobilidade reduzida. Para o promotor de justiça de direitos humanos, Miguel Velasquez, essa parcela da população está cada vez mais ativa e precisa do respeito da comunidade.
São pessoas que já apresentam alguma dificuldade motora ou alguma espécie de deficiência, e essas pessoas, felizmente, estão ocupando seus espaços dentro da cidade, ou seja, elas estão saindo, elas vão a shopping, elas vão a supermercados. São pessoas que são independentes, né, do ponto de vista de ir e vir e andar para cá e para todos os lados, frequentando cinema, teatro, enfim. Então é muito importante que a população compreenda que existe um grande número de pessoas que faz uso dessas vagas, necessita dessas vagas e, portanto, elas devem ser respeitadas.
Serão distribuídos aos motoristas adesivos com os dizeres "Vagas de estacionamento especial, eu respeito", além de panfletos com material educativo. A iniciativa conta ainda com a adesão dos principais shoppings e supermercados de Porto Alegre, onde haverá um aumento da fiscalização nos estacionamentos. A mesma postura será adotada pela EPTC nas ruas da capital. O lançamento oficial da campanha será no dia 21 de agosto, na sede do Ministério Público em Porto Alegre. O objetivo é expandir o trabalho para outras regiões do estado.
MP em Ação, um serviço do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Produção e edição de Fernanda Wenzel. Mais informações no site radiomp.com.br.
Conversamos neste momento com o coordenador do Gabinete Digital da Secretaria-Geral do Governo, Luiz Damasceno, para falarmos sobre uma nova ferramenta que está disponível dentro do Gabinete Digital, de olho nas obras O Governo Faz e Eu Fiscalizo. Bom dia, é um prazer tê-lo conosco, e eu gostaria que você falasse como é que funciona essa nova ferramenta que está disponível para que a sociedade possa participar, né, dentro das políticas públicas.
Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. A ferramenta de olho nas obras, na verdade, ela foi lançada no início de junho, como uma forma de unir tanto a questão da participação quanto da transparência. Nós temos aqui no governo a sala de gestão, que é o espaço onde são geridos os projetos considerados estratégicos pelo governo do estado, aqueles projetos que, ao término do mandato, terão maior impacto no desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul. Esses projetos, essa sala de gestão, ela eminentemente fazia um monitoramento voltado para a gestão interna, né? Acompanhamento dos projetos, percepção de quais são os principais entraves, o que deve ser solucionado, quais são os caminhos para que as obras consigam serem concluídas no prazo. E a partir da ida do Gabinete Digital para a Secretaria-Geral de Governo, que é a secretaria que gera essa estrutura da sala de gestão, a gente resolveu levar essas informações, que antes eram de domínio interno, para o público. Num projeto piloto, inicialmente são 7 obras que estão disponíveis no De Olho nas Obras, para que as pessoas possam acompanhar tanto o andamento ali, com algumas informações básicas, né, como, por exemplo, o valor global de cada obra, a previsão de conclusão, a porcentagem do andamento, quais são as empresas responsáveis, mas também com atualizações constantes aí, sempre que há alguma mudança no status de uma obra, a gente vai fazer a atualização dentro da ferramenta. Esse é o componente da transparência, né? De levar a público informações que antes eram restritas ao conjunto interno do governo. Mas também é um componente da participação. A ideia é que cada cidadão possa ser também um fiscal. E acessando a ferramenta, preenchendo um cadastro simples, qualquer cidadão pode enviar questões relativas à obra que ele deseja monitorar, pode escolher seguir a obra, e aí sempre que houver uma atualização, ele vai receber essa atualização por e-mail ou pelo Facebook, Twitter, a sua rede de preferência. E essas questões, bom, primeiro, além das questões, o cidadão também pode enviar fotos. Daqui a pouco ele quer fazer um registro da obra, viu alguma coisa errada, de repente um funcionário trabalhando sem equipamento adequado de proteção, e ele pode fazer esse registro e enviar, já vai entrar automaticamente na ferramenta, e de lá o governo vai tomar, vai avaliar, né, claro, a contribuição, e as contribuições no fim serão comentadas pelo governador ou terão uma resposta, pelo menos, de alguém no secretário responsável pela pasta da obra. Em linhas gerais, a ferramenta funciona assim, né? Claro que a gente está tentando qualificar. Nos próximos meses, a gente tem alguns ajustes importantes para entrar, tanto no layout, a questão da usabilidade, mas também para a intenção é adicionar o maior número de obras possíveis para disponibilizar para o monitoramento.
Certo. E essa ferramenta foi lançada em junho, como tu disseste, né? Perceberam alguma participação já considerável atualmente ou as pessoas ainda precisam ter conhecimento maior dessa ferramenta?
Com certeza a gente precisa de uma divulgação maior. Na realidade, o que aconteceu é que a gente lançou no início de junho, junto com o evento de aniversário de 2 anos do Gabinete Digital aqui no Governo do Estado, e na sequência fomos atropelados pelas manifestações, né, que na verdade foi uma pauta com a qual o Gabinete Digital se envolveu muito, e a ferramenta acabou ficando em segundo plano no nosso plano de comunicação aqui.
Uhum.
Com as manifestações de junho, bom, primeiro, o Gabinete Digital é um espaço de diálogo com as redes, né? Eminentemente é um espaço de participação que tem como foco a participação digital. Então, como as manifestações muitas delas foram organizadas pelo Facebook e por outras formas de organização digital, nós nos envolvemos muito com esse processo, fizemos vários debates com o governador, com manifestantes, transmitimos ao vivo, enfim. E agora, passado esse momento, a intenção é que a gente retome a ferramenta de olho nas obras com mais fôlego. Vai ser uma espécie de relançamento, não vai ter um evento pontual, mas nós vamos, por exemplo, agora no final do mês a Santa Maria, para conversar com a comunidade, apresentar a ferramenta, e fazer uma visita ali ao Hospital Regional de Santa Maria, que é uma das obras monitoradas. E a partir disso a gente quer fazer essas visitas a todos os locais. A gente vai também com uma van do Gabinete Digital, equipada com tablets, no, nas quais as pessoas podem utilizar o tablet para fazer contribuições, para conhecer a ferramenta, tirar dúvidas, enfim. E vamos criar uma espécie de onda assim, em torno da ferramenta para ter uma participação maior. Sobre o que a gente já percebeu assim, da participação, bom, de junho até aqui a gente teve cerca de 5 mil visualizações, mas a participação de fato, as contribuições ainda são um pouco baixas, né? Isso por N motivos, né? Primeiro porque não adianta a gente botar uma ferramenta no ar e as pessoas não souberem que está lá, isso não garante que a pessoa vá acessar a ferramenta de fato.
Uhum.
Então a questão da divulgação. Segundo que algumas obras elas não são tão acessíveis, né? Não tem livre acesso, algumas têm tapume, a pessoa teria que ter uma autorização para entrar. Então são várias questões que a gente está tentando equacionar para favorecer essa participação, né?
Okay.
E a partir agora dessa visita a Santa Maria, a gente vai ter o primeiro que a gente chama Governador Responde, né? Que é reunir as contribuições, as principais dúvidas do pessoal de lá sobre o hospital, e o governador vai gravar um vídeo para responder essas perguntas, essas questões, e a gente vai publicar no Gabinete Digital, na própria ferramenta.
Ele é um projeto piloto.
Isso.
Estão, na verdade, atualmente, algumas obras para que as pessoas possam acompanhar. Tá. E qual é a intenção deste projeto? Quais são algumas das obras que estão e se tem pretensão de expandir para todo o estado esse sistema de fiscalização onde o público participa?
Perfeito. A nossa intenção com esse projeto piloto era um pouco entender, claro, a gente aprende fazendo, né? Porque nos faltavam referências de ferramentas semelhantes, né? Não só no Brasil, mas como no mundo também. E como nós dispunhamos aqui tanto de uma equipe técnica para desenvolver a ferramenta, quanto das informações já relativamente organizadas por conta da sala de gestão, a gente juntou uma coisa com a outra e lançou a ferramenta na intenção de primeiro sondar assim, como é que ia funcionar, como é que ia ser a participação, que tipo de interesse as pessoas iam manifestar. E agora, a partir desses dados que a gente está levantando, dessa avaliação mais crítica, assim, do próprio resultado da ferramenta até aqui, a gente vai ter uma ideia melhor de quais são as obras que vão entrar. Hoje, a gente tem, em Passo Fundo, a gente monitora o Parque Científico e Tecnológico do Planalto Médio, que é junto à Universidade de Passo Fundo. Aqui em Porto Alegre tem a Sala Sinfônica da OSPA, é uma grande obra, né, que está sendo realizada aí para... Finalmente, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre tem um espaço próprio. É, também em Porto Alegre, há uma subestação da CE, do Menino Deus, fica ali próximo ao Beira-Rio, vai alimentar o estádio durante a Copa. Em Tramandaí, uma unidade de pronto atendimento. Bom, o Hospital de Santa Maria já mencionei. A duplicação da 118, né, que é uma obra muito complexa, que a gente sabe que tem muitos problemas, muitos atrasos, inclusive. E a gente escolheu monitorar essa obra justamente porque sabe que ela é polêmica, né? Que ela geraria interesse das pessoas e um bom número de contribuições. Uhum. Em Esteio Sapucaí, a gente tem uma obra da Corsã em monitoramento, que é a implantação do sistema de esgoto sanitário, na verdade, a ampliação do esgoto lá. A nossa intenção é, a partir desse ciclo de visitas que a gente vai fazer essas obras para divulgar no próprio local, apresentar aos moradores... E valorizar a própria ferramenta a partir do conhecimento da população, é que a gente possa incluir novas obras. Temos aí temos uma ambição de repente, até o fim do ano, ter pelo menos 20, no máximo 30 obras. Mas o certo, assim, a partir desse... A gente definiu um calendário mensal de inclusão de novas obras. E a partir disso, claro, com mais obras, tem mais pessoas envolvidas, mais comunidades afetadas, mais comunidades interessadas. E aí a ferramenta funcionar a todo vapor aí, lá pelo, acredito que ainda no primeiro trimestre de 2014.
Tá certo. A gente agradece a sua participação aqui, trazendo informações sobre essa ferramenta, vamos dizer nova, né? Porque foi lançada recentemente, foi no mês de junho. De olho nas obras, o governo faz e eu fiscalizo, uma ferramenta que está disponível no Gabinete Digital, no site da Secretaria-Geral do Governo. Falamos com o Luiz Damasceno, coordenador do Gabinete Digital. Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução, Suelen Comers. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebrandi. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. Colabore com o Gestão Social e Cidadania, sugerindo pautas, fazendo reclamações, elogios e críticas através do e-mail cidadania@unijuí.edu.br ou pelo Twitter, através do endereço www.twitter.com/gscunijuí. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas da manhã, aqui na Unijuí FM 106.9.
Gestão Social e Cidadania.